Nós já temos quórum e, na sequência do mail que enviámos ontem aos grupos parlamentares, nós vamos fazer aqui uma ligeiríssima alteração na ordem de trabalhos, introduzindo um ponto prévio, que será um ponto 1, que é a aprovação do voto de louvor ao Sr. Comodoro Noronha de Bragança, que está prestes a cessar funções de assessoria à Comissão. E só depois, então, eu pedirei ao Sr. Ministro para se juntar a nós. De qualquer forma, é um ponto que não nos tomará muito tempo. O Partido Comunista não está presente, mas eu falei ontem com o Sr. Deputado António Filipe, que deu acordo quer à alteração da ordem de trabalhos, quer ao voto de louvor, e mesmo não estando presente é como se estivesse, e se estivesse o voto também seria favorável. De qualquer forma, para que fique registado, eu vou ler o voto e os seus deputados, caso pretendam usar da palavra, é só pedirem. Voto de louvor. Por deliberação unânime da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, é louvado o Sr. Comodoro Nuno António de Noronha Bragança, pelo inegável zelo, elevada inteligência, espírito de iniciativa, dedicação e atividade que colocou ao serviço dos trabalhos desta Comissão Parlamentar e de toda a Assembleia da República, nomeadamente na solidificação da ligação permanente de natureza e cooperação técnico-militar entre o Parlamento e as Forças Armadas e ainda na relação com outros órgãos de soberania em questões de natureza militar, na preparação e acompanhamento em matéria de assessoria militar de relevantes matérias legislativas, no planeamento e apoio dos programas de atividades da Comissão, em particular nas visitas de trabalho a infraestruturas militares e nos contactos organizados com o concurso do Comando Conjunto para as Operações Militares com elementos das Forças Nacionais Destacadas e projetos de cooperação no domínio da defesa. Assim como em todos os temas, todos os demais assuntos tratados nesta Comissão durante as primeira e segunda sessões legislativas da 14ª Legislatura, marcadas pelo cenário inesperado da pandemia de Covid-19, em que as Forças Armadas têm servido o país com espírito de missão inabalável. Imbuído do mesmo espírito de missão que atravessa as Forças Armadas neste período relevante do momento presente e da história nacional, o Sr. Comodoro Nuno António Noronha de Bragança provou ser um auxiliar indispensável, não apenas do Presidente ou da Mesa da 3ª Comissão Parlamentar, mas todo o plenário da Comissão, aconselhando, considerando e apoiando com a imparcialidade que dita a ética e o dever militares, todos os grupos parlamentares por igual, conquistando o respeito de todos quantos com este trabalharam e privaram, por cuja ação e mérito próprio valorizou e distinguiu, pelo muito valor e bons serviços refletidos nos seus atos, na sua atitude e no seu caráter, a função de assessor militar ao serviço da Assembleia da República. Na sala da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, ou melhor, na sala do Senado da Assembleia da República, a 20 de julho de 2021, a Comissão de Defesa Nacional. Algum dos seus deputados deseja dar a palavra? Senhora deputada Ana Miguel dos Santos, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, agradecer ao Sr. Comodoro Nuno de Bragança, de forma sentida e penhorada, todo o trabalho e atividade que desenvolveu em prol, como diz o voto de louvor, em nome não apenas desta Comissão, mas de todos os grupos parlamentares, e, portanto, desejar-lhe as maiores venturas e felicidades nestes novos desafios profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comodoro. Naturalmente que, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria associar-me e subscrever este voto de louvor ao Sr. Comodoro Nuno Bragança. Naturalmente que, neste curto espaço de tempo, mas que foi um tempo intenso da vida parlamentar, pelas circunstâncias que todos nós conhecemos, e reconhecer, portanto, o papel e o trabalho desempenhado pelo Sr. Comodoro, portanto, em prol do país, das Forças Armadas e, naturalmente, em nome da Assembleia da República. E desejar os maiores êxitos pessoais, familiares e profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado Pedro Noé Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Grupo Parlamentar, portanto, do CDS, portanto, destacar, portanto, todo o apoio e toda a atividade que foi desenvolvida pelo Sr. Comodoro, portanto, e desejar, portanto, os maiores sucessos, portanto, profissionais, portanto, pessoais, em sua vida, e, portanto, e um agradecimento, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, por todo o apoio que desenvolveu à Comissão de Defesa Nacional, que foi muito, muito determinante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, se faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, enfim, pelo conteúdo do louvor que o Sr. Presidente aqui nos leu, fica bem plasmado o contributo do Sr. Comodoro Noronha de Bragança nestas duas sessões legislativas em que ocupou a função de assessor militar da Comissão de Defesa Nacional, e fica igualmente plasmado a consideração que todos os grupos parlamentares e que aqui quiseram também de viva voz deixar esse testemunho, ganharam justamente pela capacidade de trabalho, pelo zelo, pela perseverança com que constituiu estas funções. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós naturalmente subscrevemos o voto e desejamos ao Sr. Comodoro Noronha de Bragança as maiores felicidades no seu regresso à vida militar, neste caso ao seu ramo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria também, para além da formalidade do voto de louvor, associar-me às palavras dos senhores deputados, agradecer em particular ao Sr. Deputado Diogo Leão o contributo decisivo que deu para a elaboração do louvor, e em nome da Comissão e sobretudo em nome da amizade que criámos ao longo destes quase 2 anos de trabalho, agradecer o empenhado esforço que o Sr. Comodoro Nuno de Bragança fez ao longo deste período, o seu contributo decisivo, e desejar-lhe também, para as suas novas funções, as maiores felicidades. Muito obrigado, Sr. Comodoro. Vamos então votar o louvor. Quem vota contra, quem se abstém, o louvor foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Vamos só agora aguardar um minuto que o Sr. Ministro chegue, que entretanto já pedimos para vir. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito bom dia novamente. Bom dia, Sr. Ministro. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a audição do Ministro da Defesa Nacional na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP sobre a situação vivida no norte de Moçambique, designadamente na província de Cabo Delgado, em consequência dos sucessivos ataques por parte do Grupo Al-Shabaab, que reclama filiação ao Daesh. A audição decorrerá num formato misto, presencial e por videoconferência. Haverá uma intervenção inicial do grupo parlamentar requerente de 5 minutos, que será usada pelo Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Depois o Sr. Ministro terá uma intervenção de 8 minutos, após o que seguirá uma primeira ronda pelos grupos parlamentares de 5 minutos, para cada grupo parlamentar com resposta individualizada e depois uma segunda ronda de 3 minutos para cada grupo parlamentar também com resposta individualizada e finalmente uma terceira ronda para os seus deputados que entendam inscrever-se, dispondo de 2 minutos para o efeito e o Sr. Ministro responderá com o tempo equivalente ao conjunto de todas as questões. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares tem a palavra para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Ministro e os Srs. Deputados. Sr. Ministro, tanto, um dos maiores problemas tanto que a África tanto, atravessa atualmente e, porventura, talvez o mais grave que ocorre num país da Cplp é a situação tanto, vivida em Moçambique devido aos ataques portanto, perpetuados portanto, pelo grupo Al-Shabaab que reclama portanto, a filiação portanto, ao Daesh. O CDS portanto, tem acompanhado desde o início a situação, portanto, que infelizmente já causou milhares de mortes portanto, e cerca portanto, de 1 milhão de deslocados. E ao longo do último ano, portanto, questionámos portanto, por diversas vezes e formas o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Com a mesma preocupação, portanto, e também nesse sentido, no final portanto, do ano 2020, apresentámos um projeto de resolução que propunha colocar a crise humanitária portanto, e o problema portanto, de terrorismo portanto, vivido em Moçambique nas prioridades portanto, da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Esta iniciativa foi aprovada portanto, por unanimidade, motivou também que fosse discutida esta situação pela primeira vez, tanto em sede de plenário. Não obstante o envolvimento portanto, de outras áreas e de outros ministérios, sempre entendemos portanto, que os ministérios portanto, que prioritariamente deveria acompanhar e agir perante esta situação seriam o Ministério da Defesa Nacional portanto, e o Ministério portanto, dos Negócios Estrangeiros. Por esse motivo, requeremos em março a audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Ministro da Defesa Nacional, após também ter sido anunciado portanto, o envio de 60 militares portanto, para Moçambique, que foram enviados. No passado dia 10 de maio, portanto, foi assinado também o programa a quadro de cooperação no domínio da defesa entre Portugal e Moçambique, portanto, para o período 2021-2026, ainda portanto, que nesta parte portanto, preambular é referido que pretende-se, e cito, portanto, fortalecer a formação e capacitação em operações de contra-terrorismo, através de uma componente formativa, prática, de forças especiais, forças tipo comando, de operações especiais, fuzileiros e de operações aerotáticas. Logo na cláusula primeira é referido que os signatários portanto, aprovam portanto, um projeto que tem como designação formação e capacitação das Forças Armadas da Defesa de Moçambique em operações de contra-terrorismo e como objetivo apoiar a formação e capacitação das Forças Armadas da Defesa de Moçambique em operações de contra-terrorismo. Na cláusula seguinte é também referido que os signatários concordam que o projeto de apoio à formação e capacitação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em operações contra terrorismo seja direcionado para a formação e capacitação de forças de intervenção rápida, forças especiais, fuzileiros, operações especiais, controlo aerotático e informações militares. Mais recentemente, Sr. Ministro, na 20ª reunião de Ministros de Defesa portanto, da Cplp, no dia 1 de junho, o Sr. Ministro da Defesa Nacional destacou o progresso significativo na construção portanto, do enquadramento para a participação portanto, das Forças Armadas portanto, dos Estados-membros da Cplp em operações de paz das Nações Unidas. Acrescentando também que, relativamente à resposta ao terrorismo, Moçambique encontrará sempre em nós o apoio que julgar necessário por parte do CDS. Nesse sentido, o CDS também, eu gostaria de saber também qual foi de facto o apoio que Moçambique solicitou e qual o apoio que Portugal concedeu e ainda também gostaria de saber que com esta planificação portanto, e execução do programa quadro de cooperação no domínio da defesa entre Portugal e Moçambique para o período de 2021-2026, nomeadamente no que concerne ao combate ao terrorismo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Defesa Nacional, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para aqui estar hoje, tem a palavra, dispõe de 8 minutos para o efeito. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores e senhoras deputados, deputados e deputadas. Muito obrigado ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares pela introdução que fez em relação ao tema. Nós acompanhámos todos, evidentemente, com grande inquietação e a crescente instabilidade que se verifica em Cabo Delgado a partir de 2017. Primeiro eram alguns casos mais esporádicos de ataques, depois com uma evidência de violência crescente, sistemática e organizada, particularmente ao longo de 2020, que foi o ano em que se verificou uma clara ligação ao ISCAP, que é o grupo do Daesh para a África Central e Oriental. Nós não temos certezas absolutas quanto aos números, mas estima-se que a violência em Cabo Delgado já terá causado cerca de 3 mil mortos, dos quais 1.400 civis. Temos indicação da existência de cerca de 750 mil deslocados internos. É evidente que, perante este cenário, Portugal não podia ficar indiferente e não ficou, tanto no que toca ao governo como no que toca à opinião pública. Foi neste quadro que tomámos a iniciativa de propor às autoridades moçambicanas que o relacionamento de cooperação entre os nossos dois países tivesse uma valência nova, incidindo sobre as necessidades sentidas pelas Forças Armadas e Defesa de Moçambique no combate ao terrorismo no norte desse país. A cooperação no domínio da defesa com Moçambique já tem 3 décadas de história e, nesse período, construiu-se um capital de conhecimento mútuo, um capital de confiança mútua, que foi fundamental para o trabalho que agora mais recentemente se desenvolveu. E, aliás, mesmo fora do âmbito formal da cooperação no domínio de defesa, fora do âmbito dos programas quadro, perante circunstâncias novas, inopinadas, circunstâncias de emergência, como foi o caso da tempestade Idai há 2 anos, em março de 2019, as Forças Armadas Portuguesas demonstraram sempre disponibilidade para apoiar Moçambique. E, portanto, com base neste historial de partilha e de confiança mútua, desenvolveu-se a ideia de enquadrar o apoio na formação, treino, aconselhamento e equipamento, sem ter de esperar pela definição de outras modalidades de apoio multilateral ou regional. E, portanto, avançámos bilateralmente. No plano político, desenvolvi um diálogo com o meu homólogo, o Ministro da Defesa de Moçambique, na sequência, aliás, de contactos entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente Niusi, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros também manteve um canal de comunicação aberto com a sua homóloga. No final de 2020, desloquei-me a Maputo, em dezembro, a convite do Ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, acompanhado, levando comigo, na altura, o General Comandante do Comando Conjunto de Operações Militares, portanto, no ENCVA, e veio também o Diretor-Geral de Política e Defesa Nacional. E nessa visita foi possível avançarmos bastante rapidamente no diálogo político e operacional, abrindo caminho para uma nova missão de cooperação dirigida especificamente ao apoio no combate ao terrorismo. Em particular, desenvolveu-se um conceito de formação de unidades de intervenção rápida, composta por forças especiais da Marinha e do Exército, com todas as valências e as possibilidades que estas unidades garantem. Demos o exemplo das nossas unidades, as forças de reação rápida que atuaram no Afeganistão e atuam hoje na República Centro-Africana, como exemplos que foram seguidos no desenvolvimento do conceito. Depois da minha visita a Maputo, seguiu-se em janeiro de 2021 uma visita do Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, juntamente com o Subdiretor-Geral de Política e Defesa Nacional, o Brigadeiro Nuno Lemos Pires, para trabalhar os detalhes do planeamento deste plano específico para a capacitação das Forças Armadas e Defesa de Moçambique, chamado o P6, o Programa 6, porque é o sexto programa do novo Programa Quadro de Cooperação. As autoridades moçambicanas naquela altura identificaram as localidades, portanto Chimoio e Catembe, para a formação, e identificaram a data, queriam que se começasse em abril de 2021, para que o treino começasse nessa altura. A formalização do novo Programa Quadro, como aliás o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares já indicou, aconteceu apenas em maio, durante a visita do Ministro Jaime Neto a Lisboa, mas a confiança entre as partes permitiu que se avançasse antes do acordo formal, da assinatura formal do acordo. Portanto, quando se assinou o novo Programa Quadro, 2021-26, o treino já tinha começado nessas duas localidades, em Chimoio e Catembe. Pela primeira vez, assinalando a importância do novo compromisso com Moçambique, a cooperação no domínio da defesa em Moçambique foi chefiado, nomeámos um oficial-general para chefiar, normalmente é a nível de coronel que se chefia essa, a cooperação no domínio da defesa. Para além dos militares neste projeto, e juntamente com os 20 restantes assessores, a nossa presença no terreno quadruplicou, o que exigiu, evidentemente, um considerável investimento orçamental. A qualidade do diálogo com Moçambique, a rapidez do planeamento e a eficaz execução daquilo que tinha ficado acordado permitiu que operacionalizássemos o novo programa quadro, em particular, que erguêssemos um plano dedicado e exigente para a capacitação antiterrorista, que, enfim, tem vários aspectos em que, inéditos na cooperação com Moçambique ou com qualquer outro país de expressão portuguesa. O compromisso em vigor foi de formar sequencialmente 5 companhias de forças especiais da Marinha e 6 do Exército, Marinha em Catembo, 6 do Exército em Chimoio, por períodos cada formação é por um período de 4 meses, acompanhado depois com o respectivo equipamento de base para a instrução individual e coletiva. Entretanto, Portugal aproveitou a sua presidência da União Europeia para promover o interesse na multilateralização do apoio a Moçambique. As autoridades moçambicanas já tinham escrito a Bruxelas, solicitando o apoio, e em janeiro o ministro de Estado e Negócios Estrangeiros foi a Moçambique em representação do alto representante Borrell, para desenvolver esse diálogo já enquanto presidência da União Europeia. No meu caso, fui explicando aos colegas ministros da Defesa da União Europeia aquilo que estava em jogo, muitos deles conhecem muito mal a situação em Moçambique, e, portanto, justificando que se desenvolvesse uma missão da União Europeia nesse país. O bom andamento dos nossos esforços bilaterais permitiu que a União Europeia dispusesse à partida de um embrião que permitisse desenhar de forma relativamente simples uma missão não executiva que foi aprovada no dia 12 de julho. Aqui diria que, embora o processo de tomada de decisão em Bruxelas possa parecer lento aos nossos olhos, é-o apenas em comparação com relativa à agilidade da cooperação bilateral, porque, aliás, o próprio alto representante Borrell confirmou que a missão em Moçambique tinha sido aprovada em tempo recorde em Bruxelas. Portugal declarou a sua disponibilidade para assumir cerca de 50% do efetivo da missão. Eu propus ao alto representante Borrell que a missão fosse liderada pelo brigadeiro-general Lemos Pires, que tem todas as qualidades para fazer um excelente lugar, e isso foi aceito. E, entretanto, entre o Ministério da Defesa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, pusemos em marcha uma estratégia concertada no sentido de demonstrar aos Estados-membros da União Europeia a urgência da missão e a necessidade de geração de forças, e o que nos leva agora a uma situação em que acreditamos que se possa haver uma chamada capacidade inicial operacional entre setembro e outubro. O planeamento por parte de Bruxelas ainda não está concluído, mas estimamos que serão entre 100 e 140 o número de assessores militares e civis, e já há 10 países, para além de Portugal, que confirmaram a intenção de contribuir. Posso citar Itália, Espanha, Estónia, Grécia, Lituânia, perdão, Lituânia não, Itália, Espanha, Estónia, Grécia, Roménia, Luxemburgo, Áustria, França, Finlândia e Irlanda. E há ainda a possibilidade de haver alguns países não membros da União Europeia que poderão vir a contribuir. Temos de ter consciência, para finalizar, peço desculpa ao Sr. Presidente por me ter alongado um pouco, apenas para dizer que temos de ter consciência que esta situação em Cabo Delgado não se vai resolver de um dia para o outro. Mas ao montarmos uma missão bilateral com urgência e ao promovermos a missão da União Europeia, posso afirmar que Portugal tem estado à altura da sua relação fraterna com Moçambique. Os meses que se seguem vão ser meses de formação intensa, e o resultado final disto é que Moçambique ficará dotado de forças armadas plenamente capacitadas para impor o exercício da soberania em todo o seu território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, do Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro, nesta primeira resposta, acaba por abordar várias dimensões do que pretendíamos também colocar. Não podemos, contudo, deixar de sublinhar que o Partido Socialista, desde a primeira hora, que quer na Comissão de Defesa Nacional, quer também na Comissão dos Negócios Estrangeiros, tem acompanhado muito de perto, como o Sr. Ministro bem sabe, esta matéria e a delicadeza deste assunto. Como se sabe, a situação é grave, não apenas pelos números relativos às populações deslocadas, mas também às estimativas do número de mortos, e de per si seriam números suficientes para exigir da parte da comunidade internacional um olhar mais atento e, no respeito pela soberania do povo e do Estado moçambicano, disponibilizar os meios e disponibilizar uma vontade de cooperação, tendo em vista conseguir limitar os efeitos daquilo que verdadeiramente se tem vindo a passar e que visam, naturalmente, subverter a autoridade do Estado e, em sua substituição, impor um outro modelo de organização social, cultural e também institucional, impor a Sharia. Ora bom, uma das preocupações, naturalmente, do país, em primeiro lugar de Moçambique, mas também da comunidade internacional, tem que ver com a tentativa de evitar que aquilo que é um foco local e um foco regional se internacionalize e ganhe dimensões e expressão que torne esta, digamos, ação subversiva, duradoura e de imprevisibilidade maior, nomeadamente relativamente à estabilidade das autoridades estatais naquela região. Os factos mostram que, a par da sofisticação de meios, tem havido também um aperfeiçoamento nos métodos de atuação, nos métodos de guerrilha de atuação, e essa sofisticação de meios, junto com metodologias de guerrilha mais eficazes, tem vindo a exigir um outro nível de compromisso, quer dos países em termos regionais, quer dos países em termos, neste caso, europeus. E, naturalmente, por força das circunstâncias que são tão profundas no plano histórico, no plano cultural, no plano social e no plano das relações profundas de amizade entre Portugal e Moçambique, também responsabilidades que incorrem a Portugal. Quer no quadro bilateral, quer no âmbito multilateral e, muito particularmente, no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa e no âmbito da União Europeia. Por isso, eu queria saudar o Sr. Ministro da Defesa Nacional e também lembrar a importância da atuação conjunta com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que não apenas visitaram o país, que encetaram conversações com as autoridades de Moçambique, tendo em vista mostrar uma disponibilidade, mas uma disponibilidade que fosse compatível com a vontade e com o âmbito de uma cooperação que, em primeiro lugar, teria que ser solicitada pelas autoridades moçambicanas e, em segundo lugar, tinha que se conformar com o quadro histórico de cooperação que aqui foi também sublinhado por parte do Sr. Ministro. Portanto, gostaríamos de sublinhar essa pré-disposição de Portugal para se colocar ao dispor das autoridades moçambicanas, quer pela via do Ministro da Defesa Nacional, quer pela via do Ministro dos Negócios Estrangeiros, e ao mesmo tempo o modo como conseguiram transpor a nossa preocupação, a preocupação de todos nós, que nos preocupamos com, em primeiro lugar, com as populações moçambicanas, país irmão, e também com a proteção das comunidades portuguesas e dos portugueses que ali têm as suas vidas estabelecidas, que aí que escolheram esses territórios para viver, que escolheram esses territórios para investir e que escolheram esses territórios para darem continuidade a laços profundos do ponto de vista social e do ponto de vista cultural. Queria, Sr. Ministro, e depois de o felicitar pelos passos que foram dados, quer do ponto de vista da cooperação bilateral, nomeadamente do foro técnico em termos de cooperação militar, mas também os passos que foram dados e o alcance dos passos que foram dados pela União Europeia, nomeadamente em relação à cooperação de formação e de capacitação dos quadros, de deixar ficar três questões muito, julgo que tão objetivas quanto possível. Vou colocar as questões, Sr. Presidente. Primeiro, como se integra, como é que se integra esta cooperação portuguesa no âmbito do comando das Forças Armadas Moçambicanas? Como é que interage este comando ao nível da cooperação técnica entre Portugal e Moçambique? E como é que agora o comando, que não poderia, também queria saudar a escolha do Brigadeiro-General Lemos Pires para esta missão, como é que se integra este comando naquilo que tem a ver com as funções de primeira responsabilidade das autoridades moçambicanas? E, por último, como é que o Sr. Ministro da Defesa concebe que possa evoluir a disponibilidade que foi manifestada no quadro da própria CPLP no que diz respeito a uma cooperação que se aprofunde e que se desenvolva também nestas missões de formação, de capacitação e de promoção da paz e do desenvolvimento?
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Sr. Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Acompanho grande parte daquilo que foram as suas referências e o enquadramento e as preocupações expressas. Toco em vários pontos que eu não tive oportunidade na minha introdução de referir. Um deles da maior importância na perspectiva de outros países, Estados-membros da União Europeia, por exemplo, que não têm a ligação forte que nós temos com Moçambique, que é a problemática do contágio. A questão daquilo que se está a passar atualmente em Moçambique vir a afetar outros países, mas também aquilo que está a acontecer em Moçambique ser resultado de dinâmicas em outros países e, nomeadamente, de estarmos a ver uma ligação crescente entre a situação no Sahel, que nos preocupa a todos, e a instabilidade no Congo, também vindo da costa oriental africana mais a norte, a Somália, descendo pelo Quénia. Em todo o lado vemos as impressões digitais do Estado Islâmico, do Daesh. E o aparecimento do Daesh no norte de Moçambique fez tocar sinos de alarme em outros países que não têm a mesma ligação que nós temos. E isso, portanto, foi importante na mobilização de vontades para apoiar esta missão. A questão de esta missão bilateral portuguesa, a cooperação bilateral portuguesa, é uma cooperação não executiva. Isto é, não executivo significando que não desempenha funções soberanas. As funções soberanas são desempenhadas pelas autoridades moçambicanas. As funções desempenhadas pela missão de cooperação portuguesa são funções auxiliares, são funções de apoio, nomeadamente através da formação. Não são, não temos em Moçambique, nem teremos tropas de combate para o exercício de funções soberanas. O que se faz através da nossa missão bilateral é a formação. E portanto, quando pergunta sobre o relacionamento entre as Forças Armadas Moçambicanas e a nossa cooperação, é nesse sentido. Para além de haver, no dia a dia, um entrosamento grande entre aquilo que são, enfim, as atividades de formação e a informação sobre essas atividades de formação e o Estado-Maior das Forças Armadas Moçambicanas em Maputo, que está permanentemente atualizado em relação àquilo que se passa no Chimoio e em Catembo. Num segundo momento, quando estas forças estiverem já, estas forças atualmente a serem formadas, estiverem já no terreno, será importante o desenvolvimento de mecanismos de informação sobre a forma como a formação é ou não adequada à realidade local e isso permitirá depois ir calibrando, ajustando a formação de acordo com essas informações que virão a seu tempo. No que toca à disponibilidade manifestada pela generalidade dos países da Cplp, a Cplp tem vindo a aprofundar ao longo destes últimos 2 ou 3 anos, evidentemente que de forma um bocado prejudicada pela pandemia, a ideia de possibilidade de participação conjunta em missões de paz. O conceito que está a ser desenvolvido no âmbito da Cplp é a participação conjunta em missões de paz das Nações Unidas. Dito isso, o Angola é um país que recentemente aprovou uma lei que demarca os processos e os mecanismos e a forma de intervenção que poderá vir a ter em missões de paz internacionais e, portanto, está juridicamente habilitada. É um país também membro da SADEC, que é uma instância da Organização Regional da África Austral, que se tem debruçado muito sobre esta temática, e é um país com quem nós, Portugal e Angola, e Moçambique, falamos com grande intensidade e regularidade. Neste momento não se coloca a possibilidade de forças angolanas apoiarem, mas não descarto que essa possibilidade possa vir no futuro, porque Angola tem mostrado abertura e há uma facilidade também linguística e cultural entre Angola e Moçambique que cria condições para tal. Eu diria também que estamos em diálogo com o Brasil sobre a possibilidade de haver uma participação brasileira na missão da União Europeia, tal como existe atualmente na República Centro-Africana.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos, é o Sr. Deputado Albuquerque. Faz favor, Sr. Deputado, tem palavra, Sr. Albuquerque.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, uma saudação especial para si e agradecendo...
Oh, Sr. Deputado, desculpe, eu chamei-lhe Deputado Sérgio Albuquerque, é Sérgio Marques, peço perdão. É só para...
Por acaso nem me apercebi, Sr. Presidente.
Não, pois... E gravado como deve ser, deputado Sérgio Marques, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, queria começar por referir que, de facto, o PSD partilha de todas as preocupações em torno da situação no norte de Moçambique, em Cabo Delgado. Temos expressado essa séria preocupação em várias instâncias, em vários fóruns, desde esta comissão à comissão dos negócios estrangeiros. De facto, a situação que se vive em Cabo Delgado é extremamente preocupante. Vive-se uma situação de verdadeira barbárie, desde os mortos aos deslocados, às violações, ao recrutamento forçado de crianças, de adolescentes, de adultos para fazerem parte de milícias. E depois toda a tragédia humanitária que decorre desta situação de imensa instabilidade em termos de segurança que se vive naquela zona. É terrível ver mais de 800 mil pessoas deslocadas, refugiadas, em situação de grande debilidade, nomeadamente metade destas pessoas são crianças, onde tudo falta, desde os mais elementares necessidades, para fazer face às mais elementares necessidades, como alimentação, alojamento, saúde, danos psicológicos muito graves, por força do facto de imensas pessoas terem testemunhado atos de verdadeira carnificina. E tudo isto leva a uma situação a que nós não podemos de todo estar aliados, e parece que, de certa forma, durante algum tempo, a comunidade internacional, podemos dizê-lo, não dedicou a esta situação em Moçambique a atenção que merecia. Se calhar foi preciso os gravíssimos acontecimentos em março na cidade de Palma para que, de certa forma, muitos tivessem despertado para esta situação. Bom, dito isto, queria referir que esta iniciativa e este requerimento do CDS, apesar de ter sido feito em março, mantém-se extremamente atual. Acho que é extremamente oportuna esta sua vinda à Comissão para esta audição, até porque tem havido imensos desenvolvimentos recentes na área da segurança e defesa no que concerne a esta região do norte de Moçambique. Estou-me a referir não só ao Programa Quadro de Cooperação, no âmbito bilateral, que o Sr. Ministro aqui já referiu, mas também ao facto de terem sido notícia recente a participação de forças do Ruanda, bem como da comunidade de desenvolvimento da África Austral, e a recentíssima aprovação pelo Conselho da União Europeia da missão de formação e treino da União Europeia. E neste contexto eu gostaria de lhe deixar algumas questões, Sr. Ministro. A começar pela ligação entre o Programa Quadro Bilateral de Cooperação Portuguesa com Moçambique e a missão de formação e treino da União Europeia. Que implicações a aprovação desta missão europeia terá sobre o Programa Quadro? Se é que terá alguma? Haverá alguma revisitação dos elementos deste programa quadro face ao que será a ação da missão europeia? Era uma questão que lhe deixava. Depois, colocar-lhe uma questão que tem também a ver com a interligação entre a missão europeia e a presença das forças, quer do Ruanda, quer da sociedade, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Quando se perspectivou a missão europeia, teve-se em conta já esta realidade? É uma pergunta também que gostaria para a qual gostaria de ouvir a sua resposta. E depois, como é que se fará a coordenação de todas estas forças no terreno? Quem é que terá a principal responsabilidade? Já senti que houve algum desentendimento, nomeadamente entre a força da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral relativamente à presença da força do Ruanda. A ministra sul-africana da Defesa exprimiu alguma insatisfação por o Ruanda ter avançado primeiro, pelos vistos sem alguma articulação com esta força da SEDAC. Que comentários lhe merecem esta questão da interligação e da coordenação de todo este conjunto de forças, até porque se começam já a ouvir algumas vozes de que poderão resultar problemas sérios de toda esta presença militar em território moçambicano. Por último, eu deixo para a segunda ronda, porque tornarei a intervir e...
Se quiser colocar agora, como houve folga para todos, também há para si, Sr. Deputado. Certo,
ok. Então, aproveitando a tolerância do Sr. Presidente, a última questão que eu gostaria de deixar ao Sr. Ministro é como é que avalia esta solução encontrada por Moçambique relativamente à resposta a dar à situação em Cabo Delgado, assentando nas forças do Ruanda, da SEDAC, da Cooperação Portuguesa, da Missão Europeia. Nós chegamos a equacionar Portugal chegou a equacionar uma resposta mais robusta, que acabou por se ficar confinada à questão da formação. Como é que o Sr. Ministro avalia toda esta participação de diferentes forças de segurança para conter esta situação em Cabo Delgado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Defesa Nacional, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marcos. Efetivamente, há aqui necessidade, por parte das autoridades moçambicanas, em primeiro lugar, mas também nós temos isso em conta, através do nosso diálogo intenso com Moçambique, a necessidade de trabalhar em vários patamares e em vários horizontes temporais em simultâneo. Há problemas que precisam de resposta imediata e há algumas respostas que apenas podem surgir a prazo. E, portanto, quando referi no final da minha intervenção que a situação em Cabo Delgado não se irá resolver de um dia para o outro, mas que o trabalho a ser efetuado por Portugal e pela missão da União Europeia deixará Moçambique com forças armadas muito mais bem equipadas, muito mais qualificadas para corresponder à sua missão soberana dentro do fim do horizonte que se prevê, de 2-3 anos para a formação dos 11 companhias. Mas isso não resolve o problema que se coloca hoje e amanhã no terreno em Cabo Delgado, com partes do território ainda ocupados por grupos ligados ao Daesh. Moçambique desenvolveu um diálogo bilateral com o Ruanda para resolver essa necessidade imediata. Pela informação que temos, há cerca de 1.100 militares ruandeses que já chegaram a Cabo Delgado e estarão em condições, muito em breve, para iniciar operações em conjugação com as Forças Armadas e Defesa de Moçambique. Portugal tem tido um diálogo intenso, enfim, tem tido várias conversas nestes últimos 2 meses com o Ruanda, a vários níveis, incluindo a nível do Primeiro-Ministro, que se encontrou com o Presidente do Ruanda em Paris. E eu também já tenho tido, enfim, diálogo, o Ministro do Estado de Negócios Estrangeiros também, e outras entidades do nosso lado têm estado em contacto com ruandeses. Portanto, há uma preocupação por parte do Ruanda em comunicar connosco. Mas nós trabalhamos e nós vemos com grande satisfação também a disponibilidade da SADEC para apoiar Moçambique, que é um país integrante dessa organização regional. Portanto, olhamos para esta disponibilidade internacional com olhos extremamente positivos. Bom, dito isso, evidentemente, o Sr. Deputado tem razão quando questiona a necessidade de coordenação, que é algo que tem de ser feito essencialmente pelas autoridades moçambicanas. Do nosso lado, a nossa preocupação é, no âmbito daquilo que está parametrizado como missão bilateral e expandir numa outra escala para a missão europeia, fornecer às autoridades moçambicanas aquilo que corresponde ao nosso compromisso. Portanto, a formação dos militares, cerca de 100 militares em Catembe, 100 militares no Chimoio, a serem formados pelos nossos militares. E a integração desses militares, uma vez formados, no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, é feito naturalmente de acordo com uma lógica soberana moçambicana, que, por sua vez, se relaciona com os militares ruandeses no terreno. Julgo saber que os militares ruandeses no terreno não atuam por sua própria conta, atuam em estreita ligação com o Estado-Maior das Forças Armadas Moçambicanas. E, portanto, esse trabalho que é complexo, que é exigente, de coordenação, é um trabalho que está a ser feito pelas autoridades moçambicanas. Eu penso que até provavelmente virá a ser ainda mais exigente com a chegada eventual de forças da SADEC. Mas, por outro lado, penso que é uma situação bastante mais favorável do que aquela que existia há uns meses atrás, há um ano atrás, em que Moçambique dependia, sobretudo, do apoio de forças contratadas para o efeito, forças, empresas privadas, que julgo não darem o tipo de resposta necessário para o exercício de funções soberanas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e deputados. Cumprimentar o Sr. Ministro. A situação que se vive em Cabo Delgado, portanto, no norte de Moçambique, apresenta-se bastante complexa, portanto, onde existe uma rebelião violenta, portanto, extremista, em particular do grupo Al-Shabaab, que se diz filiado no Daesh. Os próprios Estados Unidos, portanto, em março de 2021, classificaram oficialmente os rebeldes em Moçambique como uma organização terrorista estrangeira, portanto, o Estado Islâmico de Moçambique. E o governo de Moçambique agarra-se a esta definição e diz que são forças insurgentes estrangeiras. Mas será que são só rebeldes estrangeiros? Parece que muitos insurgentes que ali existem também são nacionais do Moçambique, da região de Cabo Delgado, incluindo muitos jovens e que são recrutados na própria população local. E nós sabemos, enfim, tem vindo a público também alguns relatos, as raízes profundas do conflito que ali graça, portanto, tem a ver com a pobreza extrema em que a maior parte da população ali vive, as desigualdades, o desemprego, o não acesso aos proveitos da exploração dos recursos naturais, portanto, do próprio gás, os rubis, e também, portanto, a corrupção. Vários fenómenos de corrupção e o próprio fracasso do governo moçambicano que não consegue ou não quer que a própria população também tenha direito portanto àquilo que ali tanto que os recursos geram para o país. É verdade que o governo moçambicano faz alarde desta narrativa responsabilizando apenas o inimigo externo pela guerra e é preciso não esquecer que o Moçambique ocupa no índice de pobreza mundial, o número 180 em 189 países. E que isto também dá que pensar. Da parte do Bloco de Esquerda, também há que ter atenção a esta situação e esta riqueza que ali existe, beneficia e muito, não só, portanto, os dirigentes moçambicanos, enfim, mas também empresas que ali estão nestes projetos. E também, Sr. Ministro, têm sido cometidas muitas injustiças e que vieram ao público. Por exemplo, para a instalação destes projetos, veio a público que, através de uma ONG moçambicana, chamada Justiça Ambiental, e isto já no ano 2016, onde dizia que 3 mil pessoas iriam perder as suas áreas de pesca, 1.000 iriam perder as suas terras de cultivo e 550 pessoas relojadas. E tudo isto foi silenciado e até jornalistas que denunciaram esta situação ou queriam denunciar foram silenciados e alguns até foram presos. E a questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro é se o Governo está de posse também destes dados e se está, se exerceu alguma pedagogia junto ao governo moçambicano sobre esta matéria. E não se trata de ingerência na situação interna de Moçambique. É uma situação complexa, mas que o governo português também não pode passar ao lado desta situação. E, enfim, temos 800 mil desalojados, houve um ataque à Palma, cerca de 3 mil vítimas mortais, há fome, há falta de medicamentos, falta de habitação, e é preciso conter os insurgentes, de facto, que ali temos. E, recentemente, o Sr. Ministro também já se referiu a isso, a pedido do Presidente de Moçambique, o Conselho da União Europeia aprovou o tal conceito de gestão de crise para uma possível missão militar não executiva no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa de Moçambique, e o Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia adotou a decisão de criar a tal Comissão de Formação Militar da UE, em Moçambique, para apoiar e formar as Forças Armadas Moçambicanas na proteção das populações e também garantir a segurança em Cabo Delgado. E a missão, portanto, que o Sr. Ministro também já se referiu, irá ter como o comandante no terreno, o Sr. Almirante, o Sr. Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, que irá dirigir essa missão no terreno. A questão que eu queria colocar aqui é em que circunstâncias se processou esta, se foi em digitação, se foi pedido da parte de Moçambique, se foi o próprio governo português que teve essa iniciativa para entregar essa missão no terreno ao Sr. Brigadeiro-General. E qual a composição militar portuguesa, Moçambique, o número de totais no futuro e quantos, não percebi bem há pouco, qual é o número de elementos que já temos em Moçambique no presente momento, e se estes militares vão ser utilizados apenas para formação, se não terão também outra utilização, como por exemplo a ajuda humanitária, e vou já terminar, Sr. Presidente, quem vai custear esta missão e finalmente que meios e forças, também isto é uma repetição, portanto, os militares portugueses vão utilizar em Moçambique. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Efetivamente, o que nós verificamos em todo o lado onde tem havido o desenvolvimento e a progressão de ofensivas terroristas é que a liderança, as lideranças tendem a ser internacionais, ligadas, enfim, em rede, a lideranças em outras partes do mundo, enquanto que o recrutamento tende a ser feito localmente. Isto tem acontecido em todo lado, tem acontecido enfim, em vários países africanos, tem acontecido em vários países do Médio Oriente. Esse recrutamento é feito às vezes coercivamente, outras vezes com base em insatisfação local, desemprego local, etc. Eu introduziria aqui uma nota de caução para dizer que não devemos imaginar que por existir pobreza existe terrorismo. Ou seja, pobres, mesmo desesperados, não se transformam automaticamente em terroristas. Naturalmente que situações de grande pobreza e de falta de perspectiva são situações que propiciam a atividade e a instalação de grupos terroristas, e foi isso que aconteceu progressivamente nos últimos anos em Moçambique, e o recrutamento resulta, portanto, dessa convergência, dessa combinação de fatores. O que significa que a resposta cabal ao problema de Cabo Delgado é uma resposta que terá sempre de ter três componentes: uma militar ou securitária para pôr fim à violência, mas também uma componente humanitária para responder às necessidades destas centenas de milhares de deslocados, e uma componente desenvolvimentista também para dar uma perspectiva diferente e outras opções, sobretudo à juventude daquela região. Estas três componentes têm de funcionar em conjunto. Nós, obviamente, que enquanto Ministro da Defesa Nacional, eu estou muito mais envolvido num dos pilares, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros também está a trabalhar nos outros pilares, quer seja bilateralmente, quer seja do ponto de vista multilateral e, sobretudo, no âmbito da União Europeia. Nós temos um diálogo multifacetado com as autoridades moçambicanas, e parte desse diálogo, obviamente, baseia-se nas relações de confiança e, portanto, nem tudo aquilo que consta das conversas que vou tendo com o meu homólogo, das conversas que o Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros tem com a sua homóloga, das múltiplas conversas que existem em outros patamares, nem tudo enfim, é próprio para se dizer publicamente, porque faz parte da relação de confidencialidade que existe. Mas falamos da natureza do problema. E também isso é importante no próprio desenho das ações de formação, onde, por exemplo, a natureza do relacionamento que os militares devem ter com populações locais está inserida nas atividades de formação. Também a missão de formação da União Europeia terá uma preocupação em relação a questões de direito humanitário internacional, direitos humanos, etc. Portanto, isso faz parte e, evidentemente, tem de ser também contemplado. Diria que é muito importante termos consciência de que o nosso relacionamento com Moçambique é fraterno. É um relacionamento que é um relacionamento entre iguais, é um relacionamento no qual Portugal disponibiliza as suas capacidades para apoiar as autoridades moçambicanas. Não é uma relação de natureza pedagógica, não é uma relação de natureza que se possa basear na sobranceria. É uma relação em que estamos disponíveis para ouvir, em que partilhamos aquilo que são as nossas impressões e fazemo-lo naturalmente sem qualquer inibição, exatamente por causa da relação de confiança que existe. Sobre a questão das circunstâncias da indigitação do Brigadeiro-General Lemos Pires, foi uma proposta minha, uma carta que escrevi ao alto representante Borrell e que mereceu da parte dele uma resposta muito positiva. Quem toma a decisão não é o alto representante, mas sim o Comitê, portanto, os Estados-membros, o COPS, o Comitê dos Estados-membros da União Europeia, mas a opinião do alto representante é obviamente muito importante. Com base nessa resposta positiva por parte do alto representante, formalmente introduzimos o nome do Brigadeiro-General Lemos Pires, que foi aceite sem qualquer tipo de reserva pelos Estados-membros. Porquê? Porque era importante para nós, com o trabalho que temos feito no âmbito bilateral, aquilo que representa esse trabalho bilateral como base para a missão da União Europeia e também o facto de fornecermos previsivelmente cerca de 50% dos militares, era importante que houvesse uma liderança portuguesa e isso foi compreendido e aceite pelos outros Estados-membros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tanto agradecer desde já também a exposição tanto feita pelo Sr. Ministro, bem como as diversas tanto questões tanto que foram tanto respondidas e também destacar tanto todo o seu empenho em toda esta situação relativamente a Moçambique. Não irei repetir, portanto, muitas das questões já foram aqui levantadas, mas ainda tinha, portanto, duas ou três, portanto, questões para colocar, portanto, ao Sr. Ministro. De facto, o Sr. Ministro também abordou e falou que estamos perante uma situação, portanto, muito difícil e muito complicada, portanto, para as populações. Uma situação, portanto, de tragédia humanitária, portanto, uma insegurança, portanto, muito grande, portanto, na zona onde quem está a passar por mais dificuldades, portanto, infelizmente, são as pessoas, portanto, mais desprotegidas, portanto, são crianças, portanto, são idosos, portanto, são mulheres. E é uma situação, portanto, que está a alastrar, e como o Sr. Ministro também disse, a países vizinhos, e é uma situação, de facto, muito preocupante. Na primeira intervenção, portanto, que fiz, ou que o CDS interveio, colocámos a questão de qual tinha sido, de facto, o apoio solicitado e ponderado por parte do Estado, portanto, de Moçambique, em termos concretos, mas também queria colocar, portanto, se chegou a ser abordado, ou outro tipo de apoio ou intervenção, solicitada, portanto, por parte do Estado de Moçambique, se chegou ou não a colocar essa questão. Deixar também a nota que o Sr. Ministro abordou a questão bilateral, e portanto, e bem, abordou também a situação a nível da multilateral entre a União Europeia, portanto, e Moçambique, e destacar também Portugal, portanto, o empenho de 50% da missão, como o Sr. Ministro, portanto, muito bem disse, será composta, portanto, por Portugal, e isso é de destacar. Deixar a referência de que a situação, como também o Sr. Ministro também referenciou, não se vai resolver, portanto, de um dia para o outro, portanto, vai ser uma situação que irá, infelizmente, perdurar algum tempo, daí é necessário ter presença no terreno, estarmos presentes e estarmos e nunca deixarmos, portanto, cair este tema na agenda, portanto, não só, portanto, a nível nacional, mas também internacional e ao nível da União Europeia. E queria também deixar aqui esta referência, tendo em conta que a ONU, em fevereiro deste ano, demonstrou também a disponibilidade de estar presente se fosse assim solicitada, portanto, uma intervenção por parte das Nações Unidas. Daí perguntar ao Sr. Ministro, portanto, se houve mais algum desenvolvimento sobre esta matéria, segundo as declarações feitas em fevereiro, portanto, deste ano, por parte, portanto, do Subsecretário-Geral na área do contra-terrorismo, portanto, Vladimir Voronkov, portanto, que abordou, portanto, este tema, portanto, e que disse, portanto, que o que transmitiu por parte das Nações Unidas, portanto, que estariam disponíveis, portanto, para dar todo o apoio, portanto, se assim, portanto, fosse necessário. Daí perguntar também se houve mais desenvolvimentos, portanto, nesta questão relativamente ao apoio por parte das Nações Unidas, se chegou a ser colocado em cima da mesa ou não, se está pensado, se foi abordado e em que termos e em que moldes está a pensar também sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Machado Soares. A questão do apoio pedido por Moçambique corresponde àquilo que é o apoio dado por Portugal. Ou seja, nós desde o início mantivemos com as autoridades moçambicanas um diálogo iterativo em que, face à caracterização do problema feita pelas autoridades moçambicanas, manifestámos a nossa disponibilidade para corresponder a um aspecto, não para o curto prazo, mas para o médio prazo, que é a formação. Nunca se colocou a possibilidade de haver forças militares portuguesas no terreno para o exercício de funções soberanas, para o combate no norte do país, em Cabo Delgado. As forças militares portuguesas estão no Chimoio e em Catembe, bem longe de Cabo Delgado, porque não têm funções executivas, não têm funções de combate. E isto nunca foi pedido por Moçambique e, portanto, também nunca foi equacionado do nosso lado. Em relação às Nações Unidas, eu não tenho uma informação suplementar em relação àquilo que o Sr. Deputado já disse. Ou seja, enquanto Ministro da Defesa Nacional, trabalho com aquilo que são as realizações concretas no terreno e aquelas que se podem vir a perspectivar no futuro mais próximo, como é o caso eventual da SADEC. No que toca às Nações Unidas, não creio estar ainda em cima da mesa, mas melhor do que eu, o Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros poderá informar, uma missão das Nações Unidas com mandato específico do Conselho de Segurança. Aproveitaria aqui, porque não tive ocasião em momentos anteriores, não tive tempo em momentos anteriores para completar a informação dada sobre os números, como foi pedido, os números atuais. Nós planeámos para o P6, para o Projeto 6, até 60 militares portugueses. Temos atualmente no terreno 45, portanto, podemos expandir. Mas estes 45 correspondem às necessidades atuais de formação de cerca de 100 militares moçambicanos em cada um dos locais. Esses militares, a maior parte desses militares transitarão para a missão de formação da União Europeia. Mas o nosso projeto 6 não deixará de existir, ou seja, enquanto que com a criação da missão de formação da União Europeia temos a oportunidade para aumentar a escala da formação e da escala da intervenção com base nas forças portuguesas, alguns elementos da formação e da cooperação entre Portugal e Moçambique continuarão a estar, nomeadamente em termos de formação de informações, possivelmente ainda está a ser trabalhado em matéria de apoio tático para a Força Aérea, para haver a coordenação, devido à coordenação entre ações militares aéreas e terrestres, mas esse trabalho de concertação, de divisão de funções ainda está a ser feito na medida em que o próprio conceito da missão de formação da União Europeia ainda não está terminado. Mas o ponto que eu quero sublinhar é que o P6, o Projeto 6 da Cooperação Portuguesa, continuará em pequena escala com uma transição da maior parte dos militares portugueses para a missão de formação da União Europeia. E isso também será apoiado pelo Mecanismo Europeu de Financiamento para a Paz, que é um mecanismo novo, aprovado agora durante a presidência portuguesa da União Europeia e que permitirá o financiamento de missões como esta.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar a segunda ronda, já que todos os partidos tiveram a ocasião de colocar as suas questões. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista, dispõe de 3 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. 3 minutos e alguma tolerância. Muito bom dia a todas e a todos. Uma particular saudação ao Sr. Ministro e ao Sr. Presidente da Comissão. Efetivamente, esta questão de Cabo Delgado e Moçambique é uma questão que preocupa a todos. Isso ficou bem expresso naquilo que foram as intervenções dos diversos grupos parlamentares. Cabe-me também, por isso, também saudar o CDS pela apresentação deste requerimento e trazer aqui esta matéria. E eu gostaria aqui de salientar que, apesar do Sr. Ministro já o ter dito num ou noutro momento, eu gostaria de salientar 2 ou 3 aspectos que passam desde logo pelo empenho do Governo, também do Parlamento, no apoio ao Estado moçambicano, na contenção do conflito. Isto ficou visível com as várias reuniões bilaterais entre o Primeiro-Ministro de Portugal e o Primeiro-Ministro de Moçambique, mas também com as visitas ao terreno que o Sr. Ministro da Defesa Nacional fez, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e também o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. Para além do Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro. Uma das questões que preocupa a todos nós e que ficou patente, como disse, na primeira ronda, não está suficientemente clara e que tem a ver com a questão dos insurgentes e da sua ligação a outras organizações terroristas. De acordo com a leitura dos acontecimentos, o Ministro, e à luz da informação que dispõe, pergunto se há, de facto, uma apropriação do conflito em Cabo Delgado por organizações terroristas regionais e internacionais. Desde logo por parte da organização Estado Islâmico, que surgiu no Iraque e se afirmou pelo Levante. E confirmando-se esta realidade, se há a hipótese credível da organização dada e a perda de força e território no Iraque e na Síria, que levou ao seu enfraquecimento, estar realmente a deslocar-se agora para o continente africano, no caso concreto Cabo Delgado e regiões circundantes. Por outro lado, já ficou aqui evidente que estes grupos armados organizados têm reivindicado ataques cada vez mais coordenados em aglomerados urbanos importantes no norte de Moçambique, como é o caso de Palma. Pergunto, Sr. Ministro, dados os acontecimentos na Vila de Palma e essa tendência crescente, qual é o grau de probabilidade da insurgência se alargar para além de Cabo Delgado, para outras regiões de Moçambique e ainda para outros países vizinhos? A propósito disto, gostaria de voltar a sublinhar a questão dos portugueses em Moçambique. Com a chegada dos insurgentes à Vila de Palma, a questão Cabo Delgado mediatizou-se, chamando a atenção da população portuguesa e da população mundial pelo considerável número de portugueses que residem e trabalham em várias regiões de Moçambique e naquela em concreto. Todos estes acontecimentos trazem consigo a preocupação acrescida para com os portugueses em Moçambique e, por isso, pergunto se o Ministério da Defesa tem tido em consideração a possibilidade do conflito se alastrar e que planos existem para poder auxiliar essa comunidade portuguesa com os necessários meios e capacidades. Para terminar, Sr. Presidente, só aqui uma ou duas questões e que têm a ver. De acordo com a informação que o Sr. Ministro dispõe, a solução para o conflito de Cabo Delgado passa por várias dimensões e etapas. Pode-nos dar alguma nota sobre isso? Em que cenário trabalha o Governo e o Ministério relativamente a Cabo Delgado? Prevê-se que a força dos insurgentes cresça nos próximos tempos? E se, com o contributo de Portugal e da União Europeia, é possível prever a erradicação desta insurgência e o grau temporal, embora eu saiba que a imprevisibilidade está
sempre
presente?
Obrigado, muito obrigada, Sra. Presidente. Deputada, muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor, a partir de agora as respostas devem ter 3 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Ora bem, a questão dos insurgentes e da sua ligação a grupos terroristas internacionais. Efetivamente, a perda de território no Iraque e na Síria levou a que uma intensificação da atividade do Estado Islâmico na Líbia, no Sahel, e em outras partes de África, nomeadamente mais para leste, na costa oriental africana, e descendo para Cabo Delgado. Portanto, há aí uma ligação clara. Dito isso, a consolidação do território no Iraque e na Síria também resultaria num reforço da sua capacidade de intervenção em outros países. Portanto, não é apenas por terem perdido território, tem a ver com o seu modus operandi e a sua filosofia de fundo. Eu não acredito que haja elevada probabilidade de alastramento do conflito para outras partes de Moçambique. Temos ouvido falar da possibilidade, do possível interesse do Estado Islâmico em investir na província do Niassa, mas não vejo que haja condições, pelo contrário, o que me parece é que estes próximos tempos serão tempos de retrocesso para o Estado Islâmico e não de avanços. Pelo menos essa é a nossa expectativa e são as nossas previsões. Não se fará tudo de um dia para o outro, mas não acredito que haja condições, até pode haver um ou outro ataque pontual, mas não acredito que haja condições para o alastramento para além de Cabo Delgado. Embora eles já existam a norte do rio Ruvuma, ou seja, em território tanzaniano. No que diz respeito à comunidade portuguesa, aquilo que se sabe é que existem atualmente cerca de entre 230 e 250 portugueses em Cabo Delgado. Cabo Delgado, obviamente, é um cenário completamente diferente de outras partes de Moçambique, onde se vive em tranquilidade. E, portanto, não devemos estar a falar da comunidade portuguesa em Moçambique, que é uma comunidade muito maior, mas apenas daquela que reside em Cabo Delgado. Quanto a isso, o governo português tem em permanência o chamado Plano Nacional de Regresso, que é o Plano Nacional de Regresso, é um mecanismo operacional que se pode aplicar a qualquer parte do mundo onde existe uma comunidade portuguesa e a partir do qual se faz um planeamento específico. No que diz respeito à comunidade portuguesa em Cabo Delgado, esse planeamento passará por, em caso de necessidade, que neste momento não se está a verificar, a maior parte da comunidade portuguesa, levar a comunidade portuguesa para Maputo e não necessariamente para Lisboa. Depois, obviamente, ver-se-iam as circunstâncias, caso a caso, mas como em outras partes de Moçambique, não é preciso ir até Maputo, também na Beira, se pode viver em tranquilidade, não há necessidade, digamos, para um resgate. De todas as formas, isto é matéria que está a ser trabalhada em primeiro lugar pelo Ministério de Negócios Estrangeiros e as Forças Armadas colaborarão na medida em que tal for necessário, tal como acontece em qualquer outra parte do mundo onde há a comunidade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Sérgio Marques, tem a palavra, Sr. Júber.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu gostaria, nesta segunda ronda, de voltar à questão do papel da CPLP, ou talvez melhor dizendo, da ausência de papel da CPLP relativamente à situação em Cabo Delgado. De facto, Sr. Ministro, quem lê as conclusões da última cimeira realizada em Luanda da CPLP, praticamente não encontra nada nessas conclusões relativamente à situação em Cabo Delgado. É muito pouco o que lá está. E acho que, se calhar, Portugal poderia ter feito mais no âmbito da CPLP, quer na relação com a comunidade, quer com os países que a compõem individualmente considerados. Até podemos estabelecer um paralelo entre o papel que Portugal desempenhou junto da União Europeia e as diligências que acabou por secundarizar no âmbito da CPLP. De facto, acho que a CPLP poderia ter um outro papel, poderia ter uma resposta um bocadinho mais robusta, quer no plano da resposta à emergência humanitária, quer mesmo, ainda que compreendamos todas as limitações de que esta comunidade está dotada, quer mesmo na vertente da segurança e relativamente à resposta à situação em Cabo Delgado. Gostaria de ouvir os seus comentários relativamente a esta situação. Não gostaria de terminar sem ser fiel a um compromisso que assumi com um ex-combatente que me abordou anteontem nas ruas do Funchal. Mostrou-me orgulhoso o seu cartão de ex-combatente, mas depois com uma enorme descrença e referiu-me o facto de ter entrado na horário do Funchal, a transportadora pública na cidade do Funchal, e ter tido como resposta que aquele cartão de nada valia para assegurar a gratuidade do transporte público.
E, muito obrigado, Sr. Deputado. Isso já é um desabafo fora do âmbito da nossa audição hoje.
Perfeitamente. E era um compromisso que assumi com este ex-combatente e que gostaria de deixar aqui expresso.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Marques. A Cplp não tem, neste momento, uma dimensão de defesa comparável com aquela que, nos últimos anos, e apenas nos últimos anos, se desenvolveu na União Europeia. E a União Europeia tem atualmente 5, passará a ter 6 missões de formação no continente africano, com esta de Moçambique, e, portanto, tem todo um conjunto de mecanismos operacionais, tem uma divisão de planeamento militar, tem mecanismo de financiamento para atividades de formação militar que não existem atualmente na Cplp. A discussão na Cplp sobre a possibilidade de trabalho conjunto dos Estados-membros da Cplp em operações de paz é uma discussão recente, é uma discussão que eu tenho procurado promover com bastante tração junto de outros membros da Cplp. Na nossa reunião de Ministros da Defesa no início de junho, de 1 de junho, foi objeto de debate, tal como foi, aliás, a situação em Cabo Delgado. O próprio ministro Jaime Neto, que esteve presente nessa reunião, traçou o cenário e pôde partilhar com o Estado. Por outro lado, nem Moçambique pediu formalmente qualquer tipo de apoio conjunto à Cplp, nem a Cplp tem neste momento os mecanismos necessários para uma intervenção conjunta. Por isso é que estamos envolvidos num diálogo bilateral com Angola, um diálogo que tem características específicas, porque faz parte da mesma organização regional, e com o Brasil, que poderá vir a integrar a missão de formação da União Europeia, como faz, já o tinha referido, em relação à República Centro-Africana. Ou seja, não descarto a possibilidade, pelo contrário, gostaria de ver o desenvolvimento na Cplp de uma capacidade de intervenção enquanto Cplp, particularmente até vocacionada para o apoio a outros países membros da Cplp. Uma capacidade que tanto pode ter valências como aquela que se coloca neste momento em relação à formação, como outro tipo de valências, por exemplo, de resposta a situações de emergência que requeiram capacidades militares. Mas ainda não há maturidade institucional para, neste domínio, na área da defesa, para se fazer de forma sistemática no âmbito da Cplp. Quero, no entanto, apesar de não ter nada a ver com este requerimento, deixar claro que pode dizer ao seu conhecido, antigo combatente, que essa questão está a ser trabalhada e terá resposta em breve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, tem a palavra. São 3 minutos, Sra. Deputada, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, os senhores e as senhoras deputadas. Bom, o assunto que nos traz hoje aqui, a situação que se vive na região de Cabo Delgado, tem sido alvo da maior atenção por parte da comunidade internacional e, em particular, também por parte de Portugal. Não obstante, verificamos que a crise humanitária persiste nesta região, com muitas pessoas deslocadas e muitas pessoas já a passar sérias dificuldades no que diz respeito à sua sobrevivência, podendo eventualmente até já estar a instalar situações de fome, junto até mesmo das populações que acolhem as pessoas refugiadas. Isto serve para dizer o quê? Que há alguma dificuldade em ajuda humanitária chegar a esta região. Nomeadamente, isto já foi alvo de pergunta noutro contexto, nos negócios estrangeiros, nomeadamente por parte dos voluntários que não veem os seus vistos e os seus passaportes devidamente agilizados para poderem então deslocar-se à região e prestar esse auxílio humanitário. Ora, a questão que nós gostaríamos aqui de colocar tem a ver precisamente com isso. Como é que Portugal, de alguma forma, pode integrar forças que possam proporcionar, agilizar modos de ajuda humanitária chegar efetivamente às populações que estão deslocadas e às populações que acolhem as populações que estão deslocadas. Achando nós que a parte que caberia a Portugal nesse sentido seria a de colaborar com o governo moçambicano de modo a que é diligenciar, não é? Usando os meios que forem necessários, os canais para que essa ajuda humanitária lá chegue. Portanto, eu gostava de saber, uma vez terminada a presidência portuguesa do Conselho Europeu, que implicava algumas responsabilidades no âmbito da comunidade internacional, estando agora a pensar no âmbito das relações bilaterais, que contactos, que diligências têm sido tomadas pelo governo português, nomeadamente pelo Ministério da Defesa, junto do governo moçambicano, no sentido de criar corredores seguros, de forma a que a ajuda humanitária chegue então à região de Cabo Delgado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Alexandra Vieira. O Secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação esteve recentemente em Moçambique, aliás esteve em Cabo Delgado, e levava consigo naturalmente essa preocupação da necessidade de geração de apoio humanitário e de fazer com que o apoio humanitário chegasse às pessoas que dele necessitam. Isto é matéria que está, portanto, a ser trabalhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, no que toca ao relacionamento entre os Ministérios da Defesa, ao nosso programa quadro de cooperação, ao programa de formação militar, não se contempla a questão da criação de corredores humanitários, simplesmente porque não faz parte daquilo que tem sido o diálogo entre os ministérios quanto a isso. Não quer dizer que não haja necessidade, mas que não é matéria trabalhada pelo Ministério da Defesa e as nossas respectivas Forças Armadas. Portanto, eu sobre essa matéria lamento não ter muita informação que possa partilhar, e apenas saber do interesse da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta área, neste trabalho, e da recente visita do Secretário de Estado, que abordou este tema, entre outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, deseja usar a palavra na segunda vez?
Sim,
a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, deixar, portanto, da parte do CDS, portanto, que iremos também, portanto, na sede da audiência, portanto, do Sr. Ministro, portanto, de Estado dos Negócios Estrangeiros, portanto, na próxima sexta-feira, abordar também a questão, portanto, do auxílio, portanto, da parte, portanto, humanitária, que é importante, e de que forma também o Estado português pode e deve apoiar as ONGs que estão no terreno, muitas delas portuguesas, que estão a ajudar e dentro das suas possibilidades na resolução e de prestar todo o apoio na parte humanitária. Portanto, iremos abordar esse assunto na audição de sexta-feira com o Sr. Ministro de Estado, portanto, dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Ministro, portanto, abordou e muito relativamente, portanto, ao acordo quadro, portanto, no seu ponto 6, ou seja, na parte no P6, mas nos restantes projetos, ou seja, no projeto 1 do apoio à estrutura superior da defesa e das Forças Armadas, portanto, de defesa de Moçambique, no ponto 2, apoiar o Exército de Moçambique, no ponto 3, apoiar a Marinha de Guerra de Moçambique, no 4, a Força Aérea de Moçambique, e no 5, no ensino militar. Portanto, aí focava-me também aqui nestes 5 pontos, Sr. Ministro, que foram muito pouco abordados relativamente ao acordo quarto, portanto, entre Portugal, portanto, e o Estado de Moçambique.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Efetivamente, o programa quadro que nós estabelecemos com Moçambique para 2021-26 é um programa quadro que, para além do P6, não é um programa quadro de ruptura em relação ao passado, pelo contrário, há muita continuidade. E nestas várias áreas de trabalho que têm sido apreciadas e que têm levado algum grau de pedido de continuidade por parte de Moçambique, aquilo que vamos fazer é precisamente continuar a trabalhar no âmbito, por exemplo, da Academia em Nampula, da Escola de Sargentos em Boane, próximo de Maputo, e no âmbito também dos Estados-Maiores, dos 3 ramos das Forças Armadas e do Estado-Maior-General das Forças Armadas. É um trabalho de aconselhamento técnico, é o trabalho que absorve o dia-a-dia de cerca de 20 militares que temos em permanência, a maior parte deles em Maputo, para trabalhar junto das autoridades moçambicanas e, portanto, digamos que todo o esforço de reequacionamento do programa quadro dirigiu-se essencialmente ao P6, que é o projeto novo e que representa neste momento, para 2021, dois terços do investimento. Estamos a falar de um programa quadro que em 2021 aponta para 4,8 milhões de euros, dos quais 3,1 no âmbito do programa do P6, devido à sua dimensão, importância e à sua à necessidade urgente de o colocar de pé. Portanto, o restante dirige-se às atividades de cooperação que têm vindo a acontecer ao longo dos últimos 30 anos e que formam esta base de confiança com as Forças Armadas moçambicanas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, eu tenho inscrito para a segunda ronda o Sr. Deputado Manuel Afonso e o Sr. Deputado João Vasconcelos. Mais algum dos Srs. Deputados, para a terceira ronda, perdão. Mais algum dos Srs. Deputados deseja usar a palavra? Muito bem. Sr. Deputado Manuel Afonso, tem a palavra. Tem 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, eu sou daquelas pessoas que conhece, Cabo Delgado conhece as minhas mãos. E hoje é um privilégio para mim estar nesta Comissão de Defesa a falar sobre este assunto, porque recordo-me que este mesmo assunto já foi trazido aqui à Assembleia da República bastantes vezes e quando o fizemos foi numa situação de grande preocupação porque não se, nada ou pouco se vislumbrava uma solução para o grave problema que estão a viver as populações de Cabo Delgado. Hoje tenho que dizer que é um motivo de satisfação, porque apesar de me parecer que a forma como o problema está a tentar ser solucionado não seja o suficiente, acho que está dado o primeiro passo. Criou-se já aqui uma vaga de esperança em Cabo Delgado. A presença de militares portugueses na Catembe a dar informação, a dar instrução, a presença de militares portugueses no Chimoio a dar instrução, terras que eu conheço bem também, portanto não preciso escrever o nome delas, porque fazem parte, portanto, da minha vida durante o período que estive em Moçambique. E para mim, acho que aquilo que está a ser feito, Sr. Ministro, que não pode ser já dado como uma consolidação de todo este processo. Acho que muito mais tem que ser feito. O número de militares, sejam nacionais ou de outras nacionalidades, é importante, porque toda aquela província de Moçambique é demasiado apetecida pelo aquilo que ela representa em termos de valores económicos e que Já foram colocadas aqui várias questões por muitos dos senhores deputados, mas, em bom rigor, a razão de tudo isto talvez ainda não esteja devidamente, ainda não seja do conhecimento de todas as pessoas. Portanto, acho que manter Moçambique e a cooperação que Portugal deve continuar a fazê-lo ainda com maior intensidade, para que efetivamente aquele grupo jihadista e tudo o que está subjacente possa ser combatido e que as pessoas que vivem naquela região da África possam ter a vida digna que merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito foi dito já sobre Moçambique. De qualquer modo, o Bloco de Esquerda vem com alguma preocupação, não obstante a situação bastante complexa que se vive nessa região, alguns últimos desenvolvimentos que ali temos. Por exemplo, no início do mês de julho, aterrou em Moçambique um contingente de 1000 polícias ruandeses e os Estados da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral está a enviar também o seu primeiro contingente, 3 mil elementos para Cabo Delgado. Só que a própria ministra sul-africana manifestou o seu descontentamento pelo facto de primeiro terem chegado as tropas ruandesas em vez dos elementos da comunidade, portanto, dos países da África Austral. E também, recentemente, o presidente Macron disse que ia retirar os seus contingentes, 5 mil homens, do Mali. Ou seja, como já foi dito, é necessário outras abordagens, senão teremos situações como a do Mali condenadas ao insucesso. E é isso que nos preocupa, e o Sr. Ministro também já referiu, de facto é preciso também envolver a população para que a mesma tenha direito aos recursos dessa zona. É necessário que o próprio governo moçambicano tenha consciência dessa necessidade e que haja um envolvimento, portanto, positivo, tendo em conta, portanto, os recursos naturais dessa zona. E Portugal também não pode ficar à margem dessa situação, tendo em conta, portanto, o envio dos militares para aquela área e que não podemos, enfim, assistir a um fracasso desta missão se não forem feitas todas as abordagens necessárias e adequadas, tendo em conta os xadrez que temos ali naquela área. Portanto, a pergunta que queria colocar ao Sr. Ministro é se, efetivamente, o Governo está a pensar nestas abordagens amplas e não só apenas na questão da formação dos militares, do próprio envolvimento dos militares para combater os insurgentes, porque a situação é bastante complexa e é preciso ter em conta essa realidade. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem 4 minutos, como é a sua última intervenção, se quiser aproveitar a oportunidade para acrescentar alguma coisa, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados Manuel Afonso e João Vasconcelos. Em relação à ideia transmitida, com a qual eu acompanho por parte do Sr. Deputado Manuel Afonso, que se avançou bastante, mas que muito mais falta fazer, estou inteiramente de acordo. A questão aqui é qual tem sido o papel de Portugal, qual pode ser ainda o papel de Portugal neste processo. Aqui há um ano atrás estávamos já todos a ganhar alguma preocupação em relação à situação em Moçambique, em Cabo Delgado. O Sr. Deputado Manuel Afonso, entre outros, manifestou essa preocupação aqui na Assembleia da República e desde então tem sido possível trabalhar bilateralmente, multilateralmente, para termos hoje condições bastante diferentes. Hoje há um plano, há um investimento, há uma perspectiva positiva que foi possível desenvolver. Houve uma mobilização em que Portugal foi um ator central, a mobilização da União Europeia com os seus meios militares, mas meios também financeiros, e portanto creio que podemos olhar para este último ano com satisfação. O caminho que nós temos pelo futuro passará pela insistência em relação à necessidade absoluta de continuar a apoiar Moçambique. E aqui vou ao encontro da preocupação expressa pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, porque o continuar a apoiar Moçambique não pode ser apenas na dimensão militar e securitária. Essa, creio, está devidamente encaminhada. Falta criar condições para que, nomeadamente, a Agência para o Desenvolvimento do Norte de Moçambique, a ADIN, que foi criada pelo governo moçambicano, possa fazer sentir, junto às populações, fazer sentir no terreno o impacto da promoção do desenvolvimento. Mas, mais uma vez, isto também não é algo que possa acontecer de um minuto para o seguinte. E o apoio humanitário terá também de chegar às populações deslocadas que, se os planos se realizarem, poderão regressar às suas zonas de origem durante os próximos meses, até final do ano, é aquilo que se espera, pelo menos em relação a algumas cidades como Palma e Mocimboa da Praia. E, portanto, aí precisarão de apoio também para se restabelecerem nas suas terras de origem. Ora, tudo isto requer apoio da comunidade internacional. Naturalmente que o governo moçambicano é o primeiro interessado na estabilização em termos de segurança e na criação de perspectivas para a população a mais longo prazo, e acredito que o diálogo, uma vez encaminhado a resposta internacional em termos militares, o diálogo passará agora a incidir, sobretudo, sobre aquilo que se pode fazer para apoiar Moçambique em termos de desenvolvimento e que é a resposta de longo prazo que o país precisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado em particular ao CDS por ter criado a oportunidade de termos uma discussão aprofundada sobre este assunto e gostava de salientar a qualidade das intervenções dos seus deputados e a clareza das respostas do Sr. Ministro. Srs. Deputados, esta é a nossa última reunião desta sessão legislativa, pelo que me resta desejar-vos a todos umas boas férias e penso que não em setembro, porque eventualmente Parlamento, nós não reuniremos em setembro por causa das eleições autárquicas, mas de certeza em outubro cá nos encontraremos outra vez. Sr. Ministro, também umas boas férias para si, que também até elas durante o verão. Muito obrigado, Srs. Deputados.